Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola, segunda-feira, 24 de outubro de 2016, aqui em Washington, céu encoberto. Temperatura de 19 graus centígrados. Paulo Oliveira na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Justin Tweet. Começamos com as notícias a esta hora. Forças iraquianas bombardeiam arredores da cidade de Mosul. França deu início ao encerramento de campos deslocados de Calais. Amigos, fiquem connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas, como sempre, as notícias internacionais de colaboração com o Amâncio Miguel.
Forças iraquianas bombardearam hoje áreas dos arredores de Mosul no prosseguimento da sua ofensiva para retomar a segunda maior cidade do país aos militantes do grupo Estado Islâmico. Os ataques de hoje tiveram por alvo a localidade de Bartella, a cerca de 15 km a leste de Mosul. Forças iraquianas e curdas têm vindo a apertar o cerco à cidade nos últimos dias. De acordo com Brent McGurk, o enviado especial ao Iraque da coligação liderada pelos Estados Unidos, que tem vindo a efetuar bombardeamentos aéreos contra o grupo Estado Islâmico nos últimos 12 anos, declarou que até agora todos os objetivos tinham sido atingidos.
A França iniciou hoje a redistribuição de imigrantes do campo de Calais, conhecido como Selva, em diferentes pontos daquele país. Cerca de 2.500 imigrantes devem deixar Calais no norte da França neste primeiro dia, no início de uma operação que culminará com o encerramento daquele campo de imigrantes e de refugiados. A operação decorre sob forte proteção policial, depois de protestos de alguns imigrantes contra os planos de encerramento do campo, que alberga entre 6 a 8 mil pessoas, na maioria do Afeganistão, do Sudão, Síria, Somália e da Eritreia. Muitos daqueles imigrantes que fogem da guerra e da pobreza pretendiam chegar à Inglaterra, o que não aconteceu porque as leis da União Europeia impõem que o asilo deve ser pedido no primeiro país de chegada. O ministro francês do Interior, Cazeneuve, disse à imprensa que a operação decorria normalmente e sob controlo.
O proeminente ativista radical americano dos anos 60, Tom Hayden, perdeu a vida ontem com 76 anos de idade. Hayden foi o líder dos protestos estudantis contra a guerra no Vietnã e tornou-se um dos políticos radicais mais destacados dos Estados Unidos. Depois do fim da intervenção americana no Vietnã, Hayden dedicou-se à política convencional como deputado na legislatura estadual da Califórnia.
Daniel Russell, um diplomata norte-americano para a Ásia, afastou-se com o secretário dos Assuntos Estrangeiros das Filipinas, dias após o presidente Rodrigo Duterte ter manifestado interesse em cortar o relacionamento com os Estados Unidos. Russell revelou ter indicado esta segunda-feira ao responsável filipino que a sucessão de declarações controversas e comentários num ambiente de incerteza sobre as intenções das Filipinas, tinham provocado consternação em vários países. Recordamos que no sábado o presidente Duterte indicara que os comentários feitos em Pequim não visavam cortar os laços com os Estados Unidos, por ser do interesse do seu país manter o relacionamento.
Soldados de paz das Nações Unidas e homens armados envolveram-se em troca de tiros hoje na capital da República Centro-Africana, Bangui. Na mesma altura, milhares de pessoas manifestaram-se para pedir a retirada da missão de paz das Nações Unidas do país. Os manifestantes exibiam cartazes contra as Nações Unidas, atiravam pedras e gritavam para os seus soldados, que responderam com tiros para o ar. A República Centro-Africana, recorde-se, vive o caos desde 2013, altura do início de combates entre rebeldes muçulmanos Seleka e milícias cristãs anti-Balaka. Uma missão de paz das Nações Unidas, com 13 mil homens, foi colocada para tentar resolver a situação, mas a população, nos últimos dias, disse que nada faz para a sua proteção.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Jurista Marcolino Mouco, antigo secretário-geral do MPLA, alertou para o que chama de falta de vergonha dos tribunais perante atos inconstitucionais no processo eleitoral com a condução do registro eleitoral. Aqui os detalhes com o João Marcos.
Na abertura de uma exposição cívica e sem ligações político-partidárias, conforme faz questão de sublinhar, Marcolino Mouco diz que há um pretexto usado para silenciar atores sociais não alinhados ao partido no poder. O antigo primeiro-ministro da República de Angola acrescenta que o estado da comunicação social e o problema do associativismo travam a luta pelo aprofundamento da democracia.
Sob o pretexto da adaptação do ordenamento jurídico atual à Constituição de 2010, leis essenciais para aprofundar a sociedade democrática estão a ser substituídas por outras mais restritivas no domínio da comunicação social e do associativismo.
Naquele que foi o mote para as críticas ao Poder Judicial, Mouco assumiu que gostava de ver mais juristas na sua locomotiva, apontando como exemplo a realidade vigente no Brasil.
O problema da Angola, certamente entre uns muitos poucos países, é a total falta de vergonha, como os tribunais são manietados ou se deixam manietar quando se trata de assuntos deste nível. Assim aconteceu com a forma como a própria Constituição atual foi aprovada, ferindo os princípios, os principais compromissos da sociedade política assumidos e plasmados na Constituição anterior.
Um dos vários participantes, o primeiro secretário do Comitê de Sociedade de Juristas do MPLA em Benguela, Branco Lima, não gostou de ter ouvido o seu colega tecer tais considerações.
Eu era jovem quando lhe ouvi assim, Dr. Marcolino Mouco, a encorajar-nos para acreditar no partido e enveredar nas estruturas do nosso Estado. Hoje, essa mesma estrutura mantém-se. Vossa Excelência desintegrou-se e vem dizer-nos para não acreditarmos mais. E depois traz uma mensagem para os jovens. Eu pergunto, então onde é que quer levar os jovens?
Benguela, João Marcos, Voz da América.
O presidente da maior força política em Angola, na oposição, Isaías Chamacuva, diz ter ficado chocado com o nível de miséria e de sofrimento das pessoas que encontrou dentro da cidade da capital, a cidade de Luanda. Manuel José.
Isaías Chamacuva e seu elenco decidiu visitar alguns bairros do município de Luanda, como a zona do Quimbango, Mercado dos Correios, a Praça do Prenda, Bairro da Coreia, Praça da Mabunda na Samba e Pracinha do Rocha Pinto. No fim das visitas, o presidente da segunda maior força do país disse ter ficado chocado com o nível de miséria e sofrimento que encontrou.
É chocante o que estamos a ver. Isto aqui é sobrevivência. Apenas. É sobrevivência. Não podemos dizer que as pessoas estão a viver em condições aqui. E os nossos irmãos que estão no poder também devem aceitar que não cumpriram com as promessas que fizeram ao povo, mas do outro lado não estão a ser capazes de resolver esses problemas.
O nível de sofrimento é tanto que as pessoas nem sequer querem afluir ao registro eleitoral. Daí o líder da UNITA ter incentivado os cidadãos nas zonas onde passou a atualizarem o seu registro eleitoral como a única maneira de decidirem pela mudança para o fim do sofrimento.
O que estamos a dizer aos cidadãos é que, como se aproximam as eleições, todos deviam atualizar o seu registro. É importante atualizar o registro, porque a atualização do registro e, posteriormente, o registro será um passo importante para podermos mudar a situação.
O que mais os cidadãos das zonas visitadas por Chamacuva clamavam eram duas frases.
Pai, o sofrimento é demais, pai, queremos a mudança.
E qual era a resposta que dava aos cidadãos? Perguntamos ao líder da UNITA.
Vamos mudar, a mudança vem, ela vai vir no próximo ano, no mês de agosto.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, 10 propriedades da UNITA destruídas por supostos adeptos do MPLA no Uambo. O maior partido da oposição acusou a administradora municipal de ter ordenado a ação e o Ministério do Interior promete punir os infratores. Detalhes com a redação em Luanda.
6 casas, 2 quartos, 2 lanchonetes e 1 jango terão sido destruídos na última semana no município de Londoimbalo, na província do Uambo, por elementos identificados pela UNITA como sendo pertencentes às milícias do MPLA. Contactado pela Voz da América a partir do Planalto Central, o responsável da UNITA no Uambo leu o comunicado de imprensa publicado esta manhã. No comunicado, a UNITA diz que a ação foi protagonizada por 12 elementos afetos à Organização de Defesa Civil, criada pelo MPLA e que no passado estiveram na origem da morte de muitos militantes da UNITA. Liberty Chiaka acusa a administradora municipal do Londoimbalo, Belina Okwayela Samesele, de ter ordenado a ação depois de proibir qualquer atividade da UNITA naquela circunscrição administrativa.
O secretariado do Comitê Provincial da UNITA no Uambo condena veementemente a postura dos militantes extremistas do MPLA e da administração municipal do Londoimbalo, que, incapazes de realizar as aspirações do povo, promovem e usam da violência, do terror e do ódio para desviar as atenções da comunidade da sua incapacidade de governar e resolver os problemas do povo.
Entretanto, a delegação provincial do Ministério do Interior no Uambo qualificou de vandalismo a ação protagonizada contra a propriedade da UNITA, ao mesmo tempo que anunciou que já acionou mecanismos para localizar e deter os atores deste ato criminoso de forma a repor a ordem. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O segundo aumento das eleições gerais que vão acontecer em 2017 está a ser discutido em Malanje, segundo o Conselho Consultivo Alargado da Delegação Provincial do Ministério do Interior. Isaías Soares.
Delegado dominante, comissário António José Bernardo, garantiu a realização de um sufrágio universal na região em paz e em ordem num período crucial da vida política, económica e social para os angolanos, passando pelo cumprimento das orientações estratégicas e operacionais do ministro do setor e do comandante-geral da Polícia Nacional.
Começamos já a formação técnico-operacional e de coesão das forças para os desafios que a prática impõe a todos nós. Este processo, que temos a certeza vai ser difícil, requererá de nós empenhamento, total entrega e permanente diálogo com todas as forças envolvidas.
A criminalidade na província conheceu um aumento de 86 crimes, comparativamente ao igual período de janeiro a setembro de 2015, mas houve maior capacidade de resposta e de esclarecimento por parte dos efetivos da Polícia Nacional, que detiveram mais 78 elementos por prática de crimes de natureza diversa.
Preocupa-nos, no entretanto, que o maior número de crimes conhecidos e esclarecidos tenham sido contra a propriedade e contra a segurança das pessoas.
O Conselho Consultivo reúne sobre o lema: preparemos-nos para os desafios da manutenção da tranquilidade e da realização de eleições em paz e ordem, e aborda questões ligadas ao combate ao crime e à migração ilegal, o reordenamento do trânsito automóvel e a humanização dos estabelecimentos prisionais, e a respectiva ressocialização dos reclusos para sua integração na sociedade, a formação de quadros e a melhoria das condições de trabalho efetivos dos diferentes ramos do Ministério do Interior estão igualmente em análise. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, programa diretamente para Angola. Relatório 10 é um novo semanário angolano que tem como objetivo reportar muitas das vicissitudes por que passam os angolanos. Segundo o diretor, muitos entraves têm sido levados a cabo para impedir a comercialização daquele jornal. O Coco Mucuta com detalhes.
Depois de 2 anos, o governo autorizou a publicação e distribuição do semanário que, de acordo com o seu diretor, Fridolin Kamulakamu, sofre um boicote nas vendas do primeiro número.
Mas cometemos erros estratégicos crassos que não se devem cometer nesse tipo de circunstâncias e que agora condicionaram e de que maneira a distribuição do nosso jornal. Emocionados também com o facto de termos conseguido finalmente a licença, mas fruto disso pagamos caro, porque fomos levar o jornal a pessoas, pessoa única, desconhecida, que não é da nossa confiança. As pessoas andaram pelas ruas à procura dos jornais, não tiveram acesso.
Fridolin Kamulakamu garante, no entanto, que o jornal pretende dar voz e vez ao que não tem, retratando a face de Angola.
Nós preferimos dizer que nos centramos em narrar os mais diversos problemas pelos quais passa a nossa sociedade, pelos quais passa o nosso povo. Essa é, se quiserem, a nossa linha editorial com o nosso jornal Relatório 10.
Recorda-se que o quadro da imprensa no país foi caracterizado pelo Miss Angola como sem concorrência, onde a falta de legislação, interferência no exercício da profissão e insegurança dos profissionais. Nos seus últimos relatórios, a Freedom House considera Angola um país não livre em matéria de imprensa. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a emissão de segunda-feira, 24 de outubro de 2016, da Voz da América. Uma emissão particularmente dedicada para Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, ondas curtas em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos que o nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Kwanza Sul, onde antigos militares das FAPLAS clamam por apoios do governo. O apelo, aliás, foi manifestado pelo delegado provincial da Associação dos Antigos Combatentes das FAPLAS no Kwanza Sul, o tenente-coronel Domingo Celestino. Os detalhes aqui com Fernando Caetano.
A associação está confinada apenas para a produção agrícola, mas com problemas sérios que vão desde a falta de apoio do governo e pessoas singulares. É um fator que, segundo Domingos Celestino, tem condicionado o recadastramento dos associados.
Não temos máquina para desenvolver os terrenos.
Em termos de produção, tem saído alguma coisa?
Caso de milho, caso de tomate, caso de pimento.
Todo esse trabalho é feito manualmente. Celestino disse que se tivessem apoio e mecanização, a produção iria seguramente registrar aumento.
Quanto ao reenquadramento? Com este programa, se tivéssemos as máquinas, e porque nós temos um programa de reassentamento de todos associados, este programa de reassentamento é muito importante para nós, porque todos associados, se a gente trabalhar no programa de reassentamento, acreditamos que todos ficam enquadrados a fazer alguma coisa. Mas isso é necessário que a gente tenhamos meios próprios para trabalhar.
Declarações do delegado provincial da Associação dos Ex-Combatentes das FAPLA, tenente-coronel Domingos Celestino. A nível da província, a ASCOFA controla cerca de 16 mil ex-militares das FAPLA. Do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. A melhoria da troca de informações para combate ao crime violento nas províncias da região sul de Angola recomenda-se, assim pensam, os órgãos do Serviço de Investigação Criminal, SIC. Detalhes com o Teodoro Albano.
O fenómeno que ganha cada vez mais corpo um pouco por todo o país fez juntar recentemente na Huila a polícia criminal das províncias do Cunene, Namibe, Quando-Cubango e a Anfitriã. Para o diretor nacional do Serviço de Investigação Criminal, SIC, Eugênio Alexandre, a importância da região sul na ligação com a vizinha República da Namíbia e o facto de se tratar de uma zona de grande movimentação de cidadãos requer a coordenação de atuação.
É nesta senda que esta coordenação se impõe para, com a nossa ação, encurtarmos cada vez mais, estreitarmos cada vez mais os atos dos marginais.
O furto e o roubo de viaturas e do gado são crimes que tendem a aumentar na região sul, uma situação cujo combate passa igualmente pela partilha da informação entre as províncias. Cunene é uma das províncias angolanas que partilha largos quilómetros de fronteira com a vizinha Namíbia. apesar de alguns crimes decorrentes do que a polícia chama de brechas ao longo da mesma, a situação está controlada.
Cidadãos que residem no país vizinho e aproveitando-se de algumas brechas, algumas deficiências ao longo da fronteira, procuram atingir os seus intentos. Portanto, mas temos sabido dar combate a estas situações.
O diretor do Serviço de Investigação Criminal SIC, na província do Cunene, Pedro João. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Passo agora para o desporto. Convosco hoje vai ficar o Álvaro Lugier Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o 1 de agosto mantém a liderança depois de golear por 6-1 ao Interclube no Girabola na 28ª jornada, mantendo os mesmos 3 pontos de vantagem sobre o Petro de Luanda, que venceu o Progresso do Zambizanga por 1-0. Também com menos 3 pontos do segundo, está o Recreativo do Libolo, que venceu em casa do Sagrado Esperança por 2-1 e segurou a sua posição. Em Moçambique, já há campeão. Ferroviário da Beira sagrou-se ontem campeão pela primeira vez após uma vitória por 1-0 no terreno da União Desportiva do Songo em jogo da 29ª e penúltima jornada do Moçambola. O Ferroviário de Maputo, campeão na temporada transata, não foi além de um nulo na visita ao ENH e caiu para o 6º lugar. Nota para o regresso ao Moçambola do Textáfrica, primeiro campeão da prova em 1976. O luso-cabo-verdiano Renato Sanches conquistou o prémio de melhor jogador jovem da Europa, o Golden Boy, ou seja, o rapaz de ouro, atribuído pelo jornal italiano Tuttosport e que é aguardado com expectativa cada ano. Estou radiante. Este prémio tem um valor mundial, mas continuo com os pés bem assentos no chão. Ainda tenho muito a aprender, sobretudo com os companheiros fantásticos com quem trabalho. Dedico este prémio à minha família, afirmou Sanches ao jornal Tuttosport. E por falar em imprensa, a revista France Football revelou hoje o terceiro grupo de nomeados para o prémio Bola de Ouro, onde se destacam as presenças de André Iniesta, do Barcelona, e de Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United. Toni Kroos, Kobe e Robert Lewandowski são os outros nomeados. Este grupo junta-se aos jogadores que já foram nomeados na manhã de hoje: Sérgio Agüero e Kevin De Bruyne do Manchester City, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo do Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang do Borussia Dortmund, Gianluigi Buffon, Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala da Juventus, Antoine Griezmann e Diego Godin do Atlético de Madrid. Durante o dia, a France Football irá revelar os restantes nomeados. Em Portugal, o técnico do Benfica, Rui Vitória, bateu o recorde de Jimmy Hagan entre abril de 1972 e abril de 1973, ao somar 16 triunfos consecutivos fora de portas na Liga. Na prova, o Benfica mantém a liderança ao vencer o Bolonenses por 2-0 na 8ª jornada com 22 pontos. A 3 pontos está o Porto, que venceu o Arouca por 3-0, enquanto o Sporting ainda está em terceiro, com mais 2 pontos do Braga, que joga hoje. O Sporting empatou com o Tondela em casa. Na Inglaterra, José Mourinho endereçou um pedido de desculpas aos adeptos do Manchester United na sequência de derrota por 4-0 com o Chelsea ontem em Stamford Bridge. Lamento por isso, na qualidade de líder do balneário, peço-lhes desculpa. A única coisa que posso dizer é que sou Manchester United a 100%, disse o treinador português em declarações à televisão do clube. Na Premier League, o Manchester City, o Arsenal e o Liverpool lideram todos com 20 pontos, seguidos do Chelsea e Tottenham com 19 pontos. No basquetebol, a formação do Toronto Raptors vai decidir hoje o futuro do internacional angolano Yannick Moreira, que cumpriu a pré-temporada com a equipe do Canadá, que milita na NBA. O poste angolano terminou com saldo negativo à pré-época, porque das 7 partidas que a formação do Canadá disputou, o antigo jogador do Murcia da Espanha foi utilizado em apenas 1 jogo.
Às 13h24, vamos para Moçambique, onde um novo ataque atribuído ao braço armado da RENAM matou uma mulher, feriu uma outra durante uma investida do grupo a uma coluna de viaturas de escolta obrigatória do Exército, no troço da Estrada Nacional número 1, em Manica, André Batista.
Uma mulher foi atingida mortalmente na cabeça e uma outra sofreu com os estilhaços de vidros de uma janela quando foram disparados tiros contra um autocarro público da empresa Linhas Terrestres de Moçambique, que seguia na escolta de viaturas naquele troço.
Os homens armados da RENAM atacaram um autocarro de transporte de passageiro que seguia na coluna de viaturas no sentido Catanguica a Vandouze. Deste ataque, registramos um óbito, portanto, a vítima morreu no local. Registramos um ferido grave, trata-se de uma nacional que foi alvejada na cabeça. Além de termos registrado danos materiais neste meio circulante de transporte de passageiros. Após a ação destes homens, os mesmos fugiram para um local incerto até este momento. Mas a PRM, naquele ponto, ao nível do Distrito de Barro, efetuou diligências com vista à captura destes meliantes. Mas não foi possível, ainda assim, a captura destes homens, sendo que os mesmos, quando se aperceberam da presença policial, acabaram fugindo para um local incerto. Mas foi possível a PRM, na base destes homens, apreender pouco mais de 95 munições de AKM.
Disse Elcídia Felipe, porta-voz da polícia de Manica. Contudo, a polícia acusou ainda o mesmo grupo armado de ter incendiado 9 casas e uma viatura de uma autoridade tradicional em Muco, no distrito de Mussouris, a sul da província de Manica, tendo uma criança de 4 anos sofrido queimaduras durante o incidente.
Incendiaram 9 residências pertencentes ao Rego Fimon, Nasson, Macu. Incendiaram também no mesmo ponto uma viatura Toyota Hilux, sendo que da ação destes homens, um menor de 4 anos de idade contraiu ferimentos graves causados pelo fogo ou incêndio que foi ateado pelos homens armados da Renamo.
Entretanto, a Renamo e Manica rebateu a acusação da polícia, insistindo que as forças de defesa e segurança são responsáveis pela destruição de várias residências, sob a alegação dos moradores estar a proteger homens do braço armado da oposição, segundo explicou Manuel Sintoga, delegado da Renamo, na cidade do Chimoio.
536 famílias foram residentes, casas que estão aqui foram incendiadas. E 276 vacas roubadas para as forças.
A região centro de Moçambique tem sido palco de confrontos entre o braço armado do principal partido da oposição, Renamo, e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassínio de dirigentes políticos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Por erro, referimos que o ataque à coluna de viaturas de escola terá ocorrido na Estrada Nacional número 1, foi na Estrada Nacional número 7, em Manica. E vamos agora ficar com o grupo Vaya con Dios. Vaya con Dios, vamos dizer adeus até amanhã. A emissão para Angola desta segunda-feira de 24 de outubro conclui com esta banda que estamos a ouvir. Temos mais uma hora de emissão, dentro de momentos vão ficar entretanto com o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de outubro de 2016. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: forças iraquianas atacam zona a leste de Mosul. França, imigrantes desalojados de Calais. Gases de efeito de estufa atingem valores recorde no planeta. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta. E também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, um novo ataque atribuído ao braço armado da RENAMO matou uma mulher e feriu uma outra durante uma investida do grupo contra a coluna de viaturas de escolta obrigatória do Exército no troço da Estrada Nacional número 7 entre Catandica e Vanduzi, na província de Manica. André Batista, com mais pormenores.
Uma mulher foi atingida mortalmente na cabeça e uma outra sofreu com os estilhaços de vidros de uma janela quando foram disparados tiros contra um autocarro público da empresa Linhas Terrestres de Moçambique que seguia na escolta de viaturas naquele troço.
Os homens armados da RENAMO atacaram um autocarro de transporte de passageiro que seguia na coluna de viaturas no sentido Catandica a Vanduzi. Deste ataque, registramos um óbito, portanto, a vítima morreu no local. Registramos um ferido grave, trata-se de uma nacional que foi alvejada na cabeça. Além de termos registrado danos materiais neste meio circulante de transporte de passageiros. Após a ação destes homens, os mesmos fugiram para um local incerto até este momento. Mas a PRM, naquele ponto, ao nível do distrito de Baru, efetuou diligências com vista à captura destes meliantes. Mas não foi possível ainda assim a captura destes homens, sendo que os mesmos, quando se aperceberam da presença policial, acabaram fugindo para um local incerto. Mas foi possível a PRM, na base destes homens, apreender pouco mais de 95 munições de AKM.
Disse Elcídia Felipe, porta-voz da polícia de Manica. Contudo, a polícia acusou ainda o mesmo grupo armado de ter incendiado 9 casas e uma viatura de uma autoridade tradicional em Muco, no distrito de Mussouris, a sul da província de Manica, tendo uma criança de 4 anos sofrido queimaduras durante o incidente.
Incendiaram 9 residências pertencentes ao Rego Fimon Nasson Macu. Incendiaram também no mesmo ponto uma viatura Toyota Hilux, sendo que da ação destes homens, um menor de 4 anos de idade contraiu ferimentos graves causados pelo fogo ou incêndio que foi ateado pelos homens armados da RENAMO.
Entretanto, a RENAMO em Manica rebateu a acusação da polícia, insistindo que as forças de defesa e segurança são responsáveis pela destruição de várias residências, sob a alegação dos moradores estar a proteger homens do braço armado da oposição, segundo explicou Manuel Sintoga, delegado da RENAMO, na cidade do Chimoio.
Foram 200 casas que estão aqui, foram 50. E 276 vacas roubadas para as forças.
A região centro de Moçambique tem sido palco de confrontos entre o braço armado do principal partido da oposição, RENAMO, e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassínios de dirigentes políticos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América e continuamos em Moçambique. Analistas defendem uma maior transparência nas negociações entre o governo moçambicano e a companhia americana Anadarko, que anunciaram para breve o arranque do projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, no norte do país. Ramos Miguel.
Para alguns analistas, este projeto e outros ligados à exploração de recursos naturais são importantes para o desenvolvimento do país e a sua negociação deve ser feita com transparência.
Os recursos são de todos os moçambicanos, nos termos constitucionais. E todos os moçambicanos, através dos mecanismos representativos existentes, devem ter a oportunidade de discutir essa questão. É verdade que o governo está lá para tomar as decisões, porque foi eleito para o efeito, mas essas decisões devem ser do domínio público, devem ser debatidas pelo público.
Borges Namir, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Instituição Moçambicana de Promoção da Transparência e Boa Governação, para quem há muitos aspectos que devem ser conhecidos nessas negociações.
O que é preciso que seja conhecido, na verdade, são os termos de referência do governo. E ali nós já podemos começar a discutir a sustentabilidade do ponto de vista dos preços em que o gás vai ser comercializado, do ponto de vista das outras opções que seriam possíveis a usar o gás, como por exemplo a produção de fertilizantes para a agricultura.
Para o acadêmico Ismael Moussa, o maior envolvimento da sociedade na discussão sobre a exploração de recursos naturais pode evitar situações de instabilidade que tenham ocorrido noutros países.
Se nós nos organizarmos no sentido de termos melhores consensos nacionais, em que todos nós sintamos que vale a pena explorar os recursos, que todos nós sintamos que na última da hora eu tenho uma boa escola, tenho um bom hospital, tenho boas estradas, tenho tudo aquilo que permita que eu me sinta satisfeito com o Estado, eu acho que não há espaço nenhum para uma instabilidade.
Uma das questões que se levantam em torno do projeto do Rovuma tem a ver com a quantidade de gás que a Anadarko vai disponibilizar a Moçambique, cerca de um quarto. O economista João Mosca defende que Moçambique poderia reter uma certa percentagem de gás para poder exportar, sublinhando que o outro aspecto é ver qual é a real capacidade de consumo interno que implica outros investimentos em infraestrutura de distribuição deste produto.
Não sei o que é que isso poderá significar em termos de proporção da produção da Anadarko. Ser um quarto das necessidades de Moçambique pode significar muito pouco para aquilo que a Anadarko vai exportar. E os investimentos para abastecimento do mercado interno são tão elevados que, se isso não estiver calculado, na realidade o que vai ser retirado para o consumo interno será muito baixo, não é?
O projeto de gás natural do Rovuma vem sendo negociado faz já muito tempo, o que fez com que em meios econômicos e académicos se colocassem dúvidas quanto ao real interesse da Anadarko neste empreendimento. O economista Eduardo Senga considera normal a demora na tomada de decisão final para um investimento tão elevado como este, sobretudo quando os preços das matérias-primas são baixos.
Quando as matérias-primas estão em baixo, o investimento nela não é tão alto como quando os preços das matérias-primas estão extensos. Quando os projetos de carvão começaram em Moçambique, o preço do carvão estava em extensão. Isso atraiu muito mais atores e até algumas coisas foram mal feitas porque esses investidores correram atrás da atração, que é era o mercado. Então, eu acho que o Anadarko está a fazer essa avaliação. O projeto até pode ser rentável, mas é preciso ver o retorno, até que o nível é atrativo.
A Anadarko tenciona começar a produzir gás natural e que é feito a partir do primeiro trimestre de 2020, com uma produção anual de 12 milhões de toneladas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continuamos a falar de Moçambique aqui na Voz da América, mais precisamente das relações de Moçambique com Ruanda. Na ocasião da visita do presidente ruandês a Moçambique, veio de novo à tona a questão da extradição de alguns exilados ruandeses. William Mapote.
Os governos de Moçambique e do Ruanda ainda não chegaram a acordo sobre a extradição de ruandeses procurados pela justiça de Kigali. O governo moçambicano diz que ainda é preciso prudência na análise da situação. A Justiça de Kigali procura pelo menos 12 cidadãos ruandeses associados a crimes relacionados com o genocídio de 1994 que acredita estarem a viver em Moçambique. O pedido do Ruanda é oficial já faz algum tempo, mas ainda não tem resposta das autoridades moçambicanas que defendem uma análise cuidadosa do assunto.
Então, o governo do Ruanda aproximou-se do governo de Moçambique e pediu a extradição destas pessoas. Ora, o processo de extradição tem duas componentes fundamentais. Uma é a componente política e a outra é a componente jurídica. Portanto, tudo isto requer um exame cuidadoso que os dois países estão a fazer em conjunto para se tentar preencher os requisitos que permitam, ou que venham a permitir, se for o caso, a efetivação da extradição.
Polémicas à parte, Oldemir Baloi considera que é preciso valorizar o trabalho que a comunidade ruandesa está a desenvolver em Moçambique, uma vez que, ainda que existam cidadãos em conflito com a lei do seu país, é uma grande minoria.
A grande preocupação é garantir que as normas internacionais de apoio aos refugiados sejam observadas por Moçambique, assim como Moçambique exige e espera que as pessoas da sua diáspora também se vejam protegidas pelas leis internacionais. Portanto, queria subsumir, não tomar a questão da extradição como um aspecto principal. É marginal em relação ao muito que há a fazer no domínio da cooperação nos refugiados.
Segundo dados oficiais, existem em Moçambique 3 mil ruandeses, dentre os quais alguns na condição de refugiados, requerentes de asilo, e outros com a cidadania regularizada. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português. Não é verdade que os Estados Unidos tenham negado a participar em investigações sobre a morte do presidente moçambicano Samora Machel, revelam documentos do Departamento de Estado obtidos pelo autor João Cabrita. A alegação tinha sido feita por Sérgio Vieira, na altura ministro da Segurança de Moçambique, e continua a manter que o desastre se deveu a um ato de sabotagem com um rádio farol falso. Cabrita, que publicou anteriormente um livro sobre o acidente, que aponta as culpas para o acidente em erros da tripulação, falou também com o mecânico de bordo do malogrado avião que sobreviveu ao desastre e que negou também teorias de uma conspiração soviética. A entrevista de Cabrita foi conduzida pelo João Santa Rita.
O embaixador americano em Pretória, no dia 25 de outubro, envia um telegrama ao Departamento de Estado a recomendar que os Estados Unidos devem participar nas investigações e já de imediato, porque, na opinião do embaixador em Pretória, a União Soviética nunca iria aceitar responsabilidade dos pilotos pelo acidente e que, em vez disso, iria envolver-se numa campanha de desinformação, segundo as palavras do embaixador. Também, inevitavelmente, iriam implicar os Estados Unidos como estando envolvidos com a África do Sul. E o embaixador diz: se nós não participarmos agora, mais tarde será difícil os Estados Unidos tentarem repor a verdade, porque aí a União Soviética, estou a citar o telegrama, já terá viciado os dados do acidente e será difícil repor a verdade. E que Moçambique, nessa altura, também não poderá ajudar os Estados Unidos nessa reposição da verdade, porque estará sob pressão soviética. O Departamento de Estado, de facto, revê a posição e decide participar. E inicia uma série de diligências junto da África do Sul, de Moçambique, da Alemanha e da França, para materializar, chamemos assim, o envolvimento americano nas investigações. E quando os três países, Moçambique, África do Sul e a União Soviética, chegam a acordo quanto à forma de proceder à leitura das caixas negras, isso foi no dia 14 de novembro de 86, o secretário de Estado envia um telegrama ao embaixador americano em Maputo a dizer: informa o governo moçambicano que, em resposta a um pedido das autoridades moçambicanas, os Estados Unidos disponibilizam um investigador acreditado pela Agência de Investigações de Acidentes Aéreos dos Estados Unidos para participar nas investigações. Ora, isto levanta uma questão. É que, sendo o Sr. Sérgio Vieira membro da Comissão Nacional de Inquérito moçambicana e, na altura, ministro da Segurança, será que ele não tinha conhecimento destas diligências do governo dos Estados Unidos junto de Moçambique?
João Cabrita, você falou também com o mecânico de bordo do avião. Ele foi um dos poucos sobreviventes. O que é que ele teve para lhe dizer?
O meu interesse em obter um depoimento desse tripulante surgiu do facto de membros da Comissão Nacional de Inquérito terem feito certas afirmações que mereciam um esclarecimento, nomeadamente o Major-General Jacinto Veloso. Entre outras coisas, disse que a União Soviética era responsável pelo acidente de Mbuzini, porque Samora Machel era um homem a abater. Diz que um agente de um país do leste, que ele não identifica, teria entrado no Tupolev quando este estava estacionado em Mbala, no norte da Zâmbia, uma vez no interior do avião. Terá sabotado os instrumentos, incluindo o radar. Eu pus essa questão ao Sr. Vladimir Novosilov, que era o mecânico de bordo, e ele garantiu-me que ninguém havia entrado no avião. Sérgio Vieira disse que o avião, os pilotos tinham instruções para não voar à noite e que foi por decisão de Samora Machel que eles fizeram o voo de regresso à noite. Ele negou que alguma vez existisse essa lei ou esse regulamento a proibir que se realizassem voos noturnos do Tupolev com o presidente a bordo.
Palavras do autor João Cabrita falando com João Santa Rita acerca da morte do presidente Samora Machel. Passagem agora a Cabo Verde, aqui na Voz da América. O presidente cabo-verdiano defende uma maior aproximação do arquipélago ao continente africano, principalmente devido ao enorme potencial do seu mercado, momento em que o país enfrenta desafios de sustentabilidade económica. No início do seu segundo mandato, Jorge Carlos Fonseca aponta ao reforço da presença de Cabo Verde nas instituições africanas e garante que continuará a ser o porta-estandarte da democracia e defensor da redução das desigualdades no país. Álvaro Lugeranda.
Jorge Carlos Fonseca assume-se como ponto do equilíbrio do sistema político cabo-verdiano por uma democracia avançada neste seu segundo e último mandato. Em entrevista à Voz da América, o presidente cabo-verdiano aponta o combate às assimetrias regionais e sociais como um dos pontos centrais do seu mandato.
A começar logo pelas políticas que promovam o emprego, nomeadamente o emprego jovem, mas políticas também que concretizem critérios de justiça mais claros do ponto de vista das condições de vida das pessoas. Nós temos no país manchas de pobreza, ainda pobreza extrema, que é preciso atenuar e talvez debelar. Daí esta tónica que tem sido forte nas minhas últimas intervenções.
Apesar de ter sido apoiado pelo partido no poder e que domina cerca de 80% das câmaras municipais, o MPD, Jorge Carlos Fonseca promete que será independente.
Serei sempre um presidente imparcial, isento, moderador, árbitro do sistema político, porque só assim é que posso exercer uma magistratura de influência positiva.
A cerimónia da posse do presidente de Cabo Verde, a passar a quinta-feira, contou com quatro chefes de Estado e representantes de vários países africanos, o que não tem sido habitual. Questionado se esse facto pode ser um sinal de uma maior aproximação do arquipélago ao continente, Fonseca afirma que sim, ou que já é resultado dessa aproximação, e reitera a necessidade de uma presença maior de Cabo Verde no continente.
Devemos ter um acento mais forte, mais claro, em termos de diplomacia africana. Não devemos resumir-nos aos discursos. Temos que ter uma maior aproximação, mais intervenientes, até porque também é do nosso interesse, de uma perspectiva de estratégia de desenvolvimento do país. É um grande mercado, e se nós pretendemos construir uma economia de prestação de serviços, e digamos que a região sul-africana é fundamental.
Era o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, em entrevista à Voz da América, no início do seu segundo mandato.
Os americanos, fartos de uma das campanhas presidenciais mais amargas de que há memória, vão soltar um suspiro de alívio quando a mesma chegar ao seu termo daqui por 3 semanas. Mas alguns analistas já estão a olhar para além das eleições de 2016. Independentemente de quem as ganhar, são enormes os desafios reais de liderar a maior economia mundial. Depois dos debates presidenciais terem acabado, cabe agora aos americanos escolherem o seu novo líder. Mas, dadas as grandes divergências e a acalorada retórica da campanha, o novo presidente tem muito a esclarecer.
Very simply, elections have consequences. They are rough and ready contracts with the American people.
Muito simplesmente, as eleições têm consequências. São um contrato com o povo americano. Você está a ser contratado para fazer um trabalho que o povo americano espera esteja no âmbito das promessas que você fez durante a campanha. Bill Galston, um antigo conselheiro do presidente Bill Clinton, afirma que se for eleito, Donald Trump terá que revelar o verdadeiro custo de um muro na fronteira com o México. Trump diz que ele custa 12 mil milhões de dólares, mas estimativas independentes apontam para 14. Trump diz que o México vai pagar a conta, mas muitos analistas dizem que é improvável. Paralelamente, uma presidente Hillary Clinton teria também de explicar as suas iniciativas.
She's talked about a children and family policy, she's talked about a big infrastructure program, she's talked about comprehensive immigration reform.
Ela falou de uma política familiar, falou de um grande programa de infraestruturas, de uma reforma profunda de imigração. São coisas de que terá que responsabilizar-se perante o povo americano. O desafio é o de saber como pagar esses programas. Falámos com a presidente da Comissão Não-Partidária para um Orçamento Responsável.
Donald Trump, por exemplo, prometeu não fixar entitlement programs, Medicare e Social Security. Hillary Clinton has promised not to raise taxes on any family making below
$200,000. Donald Trump, por exemplo, prometeu não mexer no seguro médico de terceira idade ou na segurança social. Hillary Clinton prometeu não aumentar os impostos a famílias com rendimentos inferiores a $250,000. Isso é muito bonito. Mas para financiar tudo isso, não basta aplicar impostos apenas aos ricos.
Maya McInnes afirma que o novo presidente terá que lidar com uma economia em crescimento lento e um mercado de trabalho que continua a suscitar insegurança a muitos americanos. Mas, para além dos ordenados em estagnação e do crescimento das desigualdades, o maior desafio económico poderá ser o da dívida, que deverá atingir $20 trilhões no fim do ano.
Hillary Clinton basically would keep the status quo. Donald Trump would make it worse. So if you're grading on
Hillary Clinton manteria basicamente o status quo. Donald Trump faria pior, portanto Hillary Clinton tem uma nota melhor nessa matéria. Mas nenhum deles tem um plano para resolver o assunto. Os dois têm, portanto, nota negativa.
Aquela organização diz que o plano de Trump acrescentaria $5 trilhões à dívida, o de Clinton, $200 mil milhões. Nenhum tem um plano para reduzi-la. Mas, depois de uma campanha envolta em escândalo, a desconfiança dos eleitores e um impasse do Congresso podem vir a ser os principais desafios do próximo presidente americano. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Centenas de imigrantes continuam a dar à costa da Itália. Muitos são africanos que pretendem chegar a outros países da União Europeia, mas são inviabilizados pelo rígido controlo em curso desde o ano passado. Amâncio Miguel.
Nas ruas de Ventimiglia, na Itália, grupos de imigrantes desafiam frio e chuva. A zona faz a fronteira com a França. Os imigrantes são oriundos da Eritreia, Sudão, Etiópia e outros países africanos. Muitos fizeram o trajeto até a Líbia antes de chegar à Itália em barcos lotados que cruzaram o Mediterrâneo. Pedindo anonimato, eles falaram a Voz da América.
From Sudan, I have 24 years old.
Este jovem sudanês tem 24 anos e diz que o governo daquele país não é bom. Eu vim até aqui para salvar a minha vida, diz o jovem, que espera chegar à França, onde diz ter familiares. Por agora, ele e outros 5 sudaneses procuram abrigo num campo gerido pela Cruz Vermelha e Caritas, uma organização da Igreja Católica. A paróquia local, Santo António, alberga 100 mulheres e crianças imigrantes.
The people go out and come.
Ali, Abdul Haman é tradutor e conta que as pessoas ficam na igreja enquanto tentam ir à França. Na verdade, eles chegam à França e a polícia manda-os de volta. A União Europeia procura lidar com as necessidades de mais de 1 milhão de imigrantes e refugiados que chegam à região desde 2015. Mais de 140 mil pessoas cruzaram o Mediterrâneo até a Itália este ano. As leis europeias impõem que o registro deverá ser nos pontos de entrada. Mas muitos africanos disseram à Voz da América que não fizeram isso na Itália porque querem continuar para outros países europeus. Agora estão retidos. A fronteira entre a Itália e França era relativamente acessível, mas agora há mais controlo. O chamado controlo de emergência deverá terminar em meados de novembro. Alguns países da União Europeia defendem a sua continuidade. Nem todos os imigrantes que chegam à Itália ficam em Ventimiglia. Alguns dirigem-se a Milão.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem agora à França, que hoje iniciou a deslocação de imigrantes que se encontravam no campo de Calais, ao pé do Canal da Mancha, conhecido por Selva, para diferentes pontos do país. O processo vai conduzir ao encerramento, portanto, desse campo de refugiados. De novo, Amâncio Miguel.
Cerca de 2.500 imigrantes deverão deixar Calais, a norte da França, neste primeiro dia, no início da operação que culminará com o encerramento daquele campo. A operação decorre sob forte proteção policial, depois de protestos de alguns imigrantes contra os planos de encerramento do campo, que alberga entre 6 a 8 mil pessoas, a maioria do Afeganistão, Sudão, Síria, Somália e Eritreia. Muitos daqueles imigrantes que fogem da guerra e pobreza pretendiam chegar ao Reino Unido, o que não aconteceu porque as leis da União Europeia impõem que o asilo deverá ser pedido no primeiro país que pisarem. Os imigrantes serão colocados em diversos campos de refugiados na França, com melhores condições. Os que desejarem e forem aprovados poderão ter asilo na França. Os rejeitados serão repatriados. A operação é, entretanto, criticada por organizações humanitárias. A Médicos do Mundo, por exemplo, pede uma solução de longo termo por parte da União Europeia para a questão de imigrantes e não a mera transferência de pessoas de Calais.
E como habitualmente, amigo ouvinte, temos agora a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o 1 de agosto mantém a liderança depois de golear por 6-1 ao Interclube no Girabola, na 28ª jornada, mantendo os mesmos 3 pontos de vantagem sobre o Petro de Luanda, que venceu o Progresso do Zambizanga por 1-0. Também com menos 3 pontos do segundo, está o Recreativo do Libolo, que venceu em casa do Sagrado Esperança por 2-1 e segurou a sua posição. Em Moçambique, já há campeão. Ferroviário da Beira sagrou-se ontem campeão pela primeira vez após uma vitória por 1-0 no terreno da União Desportiva do Songo em jogo da 29ª e penúltima jornada do Moçambola. O Ferroviário de Maputo, campeão na temporada transata, não foi além de um nulo na visita ao ENH e caiu para o 6º lugar. Nota para o regresso ao Moçambola do Textáfrica, primeiro campeão da prova em 1976. O luso cabo-verdiano Renato Sanches conquistou o prémio de melhor jogador jovem da Europa, o Golden Boy, ou seja, o rapaz de ouro, atribuído pelo jornal italiano Tuttosport e que é aguardado com expectativa cada ano. Estou radiante. Este prémio tem um valor mundial, mas continuo com os pés bem assentes no chão. Ainda tenho muito a aprender, sobretudo com os companheiros fantásticos com quem trabalho. Dedico este prémio à minha família, afirmou Sanches ao jornal Tuttosport. E por falar em imprensa, a revista France Football revelou hoje o terceiro grupo de nomeados para o prémio Bola de Ouro, onde se destacam as presenças de André Iniesta, do Barcelona, e de Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United. Toni Kroos, Kobe e Robert Lewandowski são os outros nomeados. Este grupo junta-se aos jogadores que já foram nomeados na manhã de hoje, Sérgio Agüero e Kevin De Bruyne do Manchester City, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo do Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang do Borussia Dortmund, Gianluigi Buffon, Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala da Juventus, Antoine Griezmann e Diego Godin do Atlético de Madrid. Durante o dia, a France Football irá revelar os restantes nomeados. Em Portugal, o técnico do Benfica, Rui Vitória, bateu o recorde de Jimmy Hagan entre abril de 1972 e abril de 1973, ao somar 16 triunfos consecutivos fora de portas na Liga. Na prova, o Benfica mantém a liderança ao vencer o Bolonenses por 2-0 na 8ª jornada com 22 pontos. A 3 pontos está o Porto, que venceu o Arouca por 3-0, enquanto o Sporting ainda está em terceiro, com mais 2 pontos do Braga, que joga hoje. O Sporting empatou com o Tondela em casa. Na Inglaterra, José Mourinho endereçou um pedido de desculpas aos adeptos do Manchester United na sequência de derrota por 4-0 com o Chelsea ontem em Stamford Bridge. Lamento por isso, na qualidade de líder do balneário, peço-lhes desculpa. A única coisa que posso dizer é que sou Manchester United a 100%, disse o treinador português em declarações à televisão do clube. Na Premier League, o Manchester City, o Arsenal e o Liverpool lideram todos com 20 pontos, seguidos do Chelsea e Tottenham com 19 pontos. No basquetebol, a formação do Toronto Raptors vai decidir hoje o futuro do internacional angolano Yannick Moreira, que cumpriu a pré-temporada com a equipa do Canadá, que milita na NBA. O poste angolano terminou com saldo negativo à pré-época, porque das 7 partidas que a formação do Canadá disputou, o antigo jogador do Múrcia da Espanha foi utilizado em apenas 1 jogo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua sintonizado com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Voz da América transmite a partir de Washington em língua portuguesa para todos os países de expressão portuguesa em África, para Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, em FM, através das suas estações afiliadas e também através das ondas curtas. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na técnica Nashman Kali, Mariano Bartolomeu continua na produção e ao microfone nesta última parte da emissão vespertina, Amancio Miguel. Soldados de paz das Nações Unidas e homens armados envolveram-se em trocas de tiros hoje na capital da República Centro-Africana, Bangui. Daniel Russell, um diplomata norte-americano para a Ásia, avistou-se com o secretário de Assuntos Estrangeiros das Filipinas dias após o presidente Rodrigo Duterte ter manifestado interesse em cortar o relacionamento com os Estados Unidos. Estas as notícias que iremos desenvolver nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, que, sendo segunda-feira, teremos a habitual crónica do Arão Dipa a partir de Luanda e, no final, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nos últimos meses, o governo angolano despejou coercivamente de forma violenta milhares de pessoas que viviam em áreas habitacionais informais, com pouco ou nenhum aviso prévio, em violação das próprias leis de Angola e das suas obrigações internacionais de direitos humanos. O governo destruiu casas, culturas e bens pessoais dos moradores sem um processo justo e raramente concedeu indemnização. Os despejos ocorreram sobretudo na capital do país, onde a maioria da população vive em áreas habitacionais informais, com falta de clareza quanto à posse e propriedade da terra e consequente insegurança dessa posse. As vítimas são angolanos pobres ou vulneráveis, nelas se incluem mulheres que sustentam sozinhas as suas famílias, idosos e crianças. Muitos fugiram para Luanda durante a longa guerra civil que assolou o país, em busca de abrigo e proteção, abandonando as zonas de conflito ou áreas agrícolas destruídas pelos combates e pela insegurança.
Os despejos em larga escala perpetrados pelo governo resultaram em novas deslocações e deixaram muitas pessoas sem abrigo e na miséria, sem qualquer acesso a uma via legal de recurso. Vítimas de despejos investigadas por organizações não-governamentais disseram que polícias fardados e funcionários do governo local recorreram à intimidação, à violência e a uma utilização excessiva da força na execução das operações de despejo. A problemática do acesso à terra e à habitação como um direito fundamental tem sido um fenómeno que preocupa fundamentalmente as camadas pobres e excluídas da sociedade angolana. Especialistas de organizações não-governamentais estiveram reunidos recentemente em Luanda para analisar a situação da habitação e na perspectiva do desenvolvimento urbano sustentável. O encontro serviu de antecâmara para a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat 3, aberta esta semana em Quito, Equador, com o objetivo de renovar o compromisso político nesta área. A Rede Angolana contra a Pobreza Urbana está preocupada com a exclusão dos cidadãos angolanos na implementação dos grandes projetos habitacionais em curso no país. A Rede Angolana contra a Pobreza Urbana está preocupada com a exclusão dos cidadãos angolanos na implementação dos grandes projetos habitacionais em curso no país. Segundo o seu representante, Mbuta Pascoal, a participação dos cidadãos é fundamental para prevenir o crescimento desordenado das cidades.
Bom, o que nós queremos dizer é que das pesquisas que nós estamos a efetuar, estamos a encontrar que o problema de saneamento básico é um grande problema. E uma cidade que saneamento básico é débil, não podemos considerar como cidade saudável. O que é considerado como cidade saudável? Em que tenha os serviços disponíveis ao cidadão. O cidadão tenha a possibilidade de viver com dignamente na cidade. Sem esses serviços sociais disponíveis, não podemos considerar como cidade saudável. Bom, para nós, a rede, anualmente realizamos uma pesquisa sobre os serviços sociais disponíveis nas zonas perurbanas de Luanda. E esse de colóquio nós viemos aqui para podermos apresentar o resultado desse estudo que nós estamos a levar a cabo e dar a nossa contribuição sobre a participação do cidadão nesse município. Concretamente, trouxemos aqui exemplo ou modelo dos projetos que estão no Kazenga e o projeto do Sambizá. E o cidadão reconhece ter havido esses encontros de divulgação desses projetos na implementação. Mas a sugestão que nós trouxemos, ou pedido do cidadão, é que o cidadão deve participar no desenho dos projetos, não se esperando apenas no momento da implementação. O cidadão está disponível, mas o que aparece é que só as autoridades só aparecem no momento da implementação. No momento de desenho dos projetos, acho que os cidadãos não são tidos nem achados. E a nossa recomendação é que o cidadão deve participar ativamente, para que o cidadão participe, deve haver abertura no lado das autoridades para poder convidar o cidadão a participar. O que mais nos preocupa nesse momento é o acesso, porque tem esses projetos, mas a capacidade de aquisição dos cidadãos que estão próximos desse projeto estão incapacitados de poder ter acesso a essas habitações. As habitações estão lá, mas o cidadão não tem condições, capacidade financeira para poder entrar nessas habitações. O que nós estamos a ver como se fosse uma criança, ele apresenta um bolo, ele tem fome, mas tem aí o pão, não consegue ter acesso a esse pão, porque o pão está tão distante da sua altura. Porque ano passado foi aprovado esse objetivo de desenvolvimento sustentável, mas no meio da sociedade civil não está se dizendo nada. E hoje vamos refletir e principalmente queremos ver qual é o nosso desafio e o papel da sociedade civil no alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses são dois painéis que nós vamos refletir nesta conferência.
Portanto, as organizações da sociedade civil queixam-se muito sobre a questão do reconhecimento jurídico. O que é que está por detrás disso? O que é que se passa de concreto?
Bom, geralmente esse é um dos pontos que vamos refletir nessa conferência. Tanto nós também não sabemos o que é que se passa, mas geralmente quando recorremos à Ministério da Justiça, tantos processos lá estão até hoje, sempre esperamos o resultado. E no IPROCAC não pode se registrar sem termos o certidão do Ministério da Justiça. E hoje estamos preocupados em saber concretamente qual é o processo, até onde uma organização da sociedade civil em Angola é considerada juridicamente legal. geralmente esse é um dos pontos que nos preocupa, porque não podemos desenvolver ações concretamente à vontade sem termos esse registro. E essas organizações, quais são legalizadas, têm o seu certidão, Ministério da Justiça, têm o reconhecimento da legalização e também já são publicadas no Diário da República, mas chega no ponto em que questiona a questão do último registro. E essa é a questão que nós vamos refletir e também convidamos o Ministério da Justiça e convidamos o IPROCAC, que cá estaremos para ouvirmos concretamente o procedimento, até onde vai esse impasse que nós estamos a viver hoje. Essa é a questão que nos preocupa bastante. E esse encontro nós convidamos o Ministério da Justiça, convidamos a IPROCAC, convidamos o PNUD e também convidamos o Ministério da Promoção e Família para podermos refletir sobre o papel e envolvimento da mulher no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa é a questão que vamos refletir hoje e esperemos que saiam resultados concretos e vamos poder apresentar a todas as entidades públicas as resoluções saídas nessa conferência para darmos mais a nossa contribuição para este país e não só para ultrapassarmos esse impasse concretamente que as organizações civis hoje estão a conviver.
As autoridades continuam a impor muitos obstáculos para o acesso à terra e à casa própria, uma constatação que obriga os cidadãos a fazer recurso a meios próprios. De acordo com o representante da SOS Habitat, Rafael Moraes, nesta condição encontram-se maioritariamente os jovens que reclamam por uma maior atenção das autoridades.
A SOS Habitat fez um trabalho de pesquisa nas administrações municipais a nível de Luanda, em algumas administrações, e acabou, portanto, descobrindo que das solicitações em que os cidadãos emitem nas administrações, cerca de 800 a 1000 pedidos é apenas atendido nessas administrações por ano. Por exemplo, a administração municipal do de Viana já tem agora na sua responsabilidade cerca de 1 milhão de moradores. Então, se tem cerca de 1 milhão de moradores e só atende 800 pedidos por ano, então entende-se que muitos cidadãos, portanto, acabam por ficar com seus pedidos, portanto, nas prateleiras. E isto, impulsionado com a carência de habitação que enferma os cidadãos, com o problema do censo que tivemos quase muitos anos, tenhamos feito o censo, só agora, em 2014, temos o censo que conseguiu determinar quantos somos, acabou então passar despercebido por parte da nossa autoridade não perceber até que ponto é que os jovens precisavam da habitação. Apesar de ter havido um trabalho muito árduo por parte das autoridades em buscar parceria para poder construir centralidades e algumas zonas onde se fizeram casas sociais ou casas económicas, como é o caso do Zango e Candila, mas ainda assim a maior parte dos jovens que têm esta carência habitacional não conseguiram ter a sorte de conseguir uma casa no Quilamba, no Mocego Capari, no Panguila ou no Zango. Razão pela qual as pessoas, por meios próprios, tentam buscar uma habitação.
Na perspectiva das Nações Unidas, o direito à cidade deve estar em conformidade com os princípios dos direitos humanos, acautelando os desalojamentos forçados de populares. O representante da Development Workshop, Alan Kane, diz que o governo angolano tem desenvolvido esforços para estar em conformidade com as normas das Nações Unidas, mas precisa de fazer mais.
As organizações da sociedade civil, não só em Angola, mas no nível mundial, estão a fazer uma campanha para inclusão do princípio do direito de cidade neste novo agenda da Habitat 3. E a direito de cidade está a incorporar direitos humanos ligados com habitação, uma posição contra expulsões forçadas, direitos de género, igualdade das mulheres em termos de posse de terra, em termos de acesso à habitação, e também na promoção de cidades mais justas em termos do acesso de serviços básicos como água e saneamento. So, esta campanha está a ser realmente apresentado no uma parte da Habitat 3.
Mbuta Pascoal, da Rede Angolana contra a Pobreza Urbana, aponta, por outro lado, a falta de serviços sociais básicos como sendo um problema que se junta a outros em relação às condições de vida das populações nos principais centros urbanos do país.
O que nós gostaríamos é que haja projetos sociais. Quando falamos de projetos sociais, é que o cidadão tem a possibilidade de acesso a esse projeto. E não só também, os bairros com vizinho a esse projeto não têm acesso, não têm serviços sociais. Nós queremos que, imediato, apesar da situação em que nos encontramos, que haja esses projetos, esses serviços sociais a nível do bairro. Quando estamos a falar de serviços sociais, concretamente estamos a nos referir de água, de saneamento básico, da educação e saúde. Hoje a situação é tão débil, tão preocupante a nível da cidade de Luanda. Está a cair as chuvas. Com essa situação de uma falta de saneamento básico, não sabemos qual é a cena que teremos daqui a um mês ou dois meses. Bom, esta iniciativa é uma iniciativa conjunta do Desenvolvimento Workshop em conjunto com a Rede da Luta contra a Pobreza. Nós trouxemos primeiro o problema e nós trouxemos a sugestão para poder de minimizar, diminuir essa preocupação. A maior receita que nós vimos é que o cidadão deve ser considerado a partir do desenho do projeto, na implementação e na avaliação. Não podemos apenas esperar o cidadão como meramente beneficiário, não. O cidadão tem a capacidade de poder contribuir, porque ele é que vive a situação, ele é que tem a melhor solução para poder contribuir, para dar solução aos problemas que ele vive.
Para Rafael Moraes, da SOS Habitat, o oportunismo das pessoas para fins comerciais é outro fenómeno que tem contribuído para o crescimento desordenado da periferia, sobretudo da capital do país.
Mas não é só isto, também existe o oportunismo. Como sabem que o chefe fulano tem mais de uma casa, o indivíduo que tem a sua casa no Mocego do Rocha Pinto, também quer ter uma casa no Mocego do Banco da Alá de Mirac no fundo. Porque sabe-se que agora a casa é que está a render. O chefe tem casa, arrendou a casa dele, está vendo a administração. Eu também, se conseguir mais um terreno, vou ter uma casa. É isto tudo que nós conseguimos descobrir durante o tempo do nosso trabalho. Mas há várias formas de podermos baixar isto, que é para ver se evitamos, então, o crescimento destes bairros suburbanos.
Debatendo com o cidadão, e geralmente a estratégia nos fóruns, quando convida-se o administrador, convida-se o provedor do serviço. Concretamente, se vamos tratar de água, convidamos um representante do EPAR do município. Se vamos tratar sobre a energia, convidamos o responsável da energia no município. As conquistas, o resultado que conseguimos, havia um problema em que não havia espaço para poder se colocar PTs de energia, por exemplo, no Casena, tanto no Sabizá. E os cidadãos, como estavam juntos, ouviram essa inquietação, disponibilizaram seus terrenos para poder se montar os PTs. Para nós é uma conquista, já é um resultado. E essa disponibilidade, a abertura das administrações, poder sentar com o cidadão, também para nós é algo que consideramos como uma conquista, é um resultado. A questão de água, hoje em dia, vai no Samizão, os chafarizes, enquanto ainda não jora água casa a casa, tem a alternativa com os chafarizes. A maioria dos chafarizes, gerido pelo próprio cidadão, a gestão participativa, está resultado que aqueles que irão gerir pela própria EPA. Para nós, essa dinâmica, primeiro, abertura, e esses serviços que conseguiu-se, tem um resultado que nos anima. E outra parte, nós continuamos como rede, a questão da advocacia. A advocacia, encontramos pelo menos, então, divulgamos esse espaço, também redatores nós apresentamos nas administrações municipais e também nos provedores de serviços nesse município. Tanto ao governo da província, nós lançamos o nosso redator. Essa é uma estratégia de podermos influenciar para que... É uma estratégia de advocacia. Resultados já temos alguns, continuamos com esse desafio. Podemos confirmar a abertura desses encontros com as administrações e provedores, já é uma conquista, é um resultado. E também esse serviço, como água, como saúde. A questão da limpeza do meio, como lixo, a nível do município de Cazenha, há um boletim Ecojoelho. O que é esse boletim, com iniciativa comunitária, jovens da comunidade, fazia? Cada vez que há um foco de lixo, eles tiravam as imagens e publicavam. Dois dias depois, então, as pessoas iam limpar. Então, para nós, era um bom resultado. Porque uma influência, é uma advocacia de que apresentamos e tiraram. Então, o objetivo da rede é que haja um bom meio ambiente. Então, esses são os resultados que podemos citar. E também, depois podemos... Temos os relatórios destas pesquisas. No fim, podemos trocar e-mails, podemos apresentar.
Finalmente, Alan Kane recomenda às autoridades angolanas para refletirem sobre a agenda do Habitat 3, sobretudo em relação aos desafios dos próximos 20 anos.
Exatamente, quem este é o objetivo, é de trazer opiniões da sociedade civil para ser incluído na discussão à volta da agenda internacional e também nas posições e as políticas nacionais da habitação e desenvolvimento urbano. São estes debates, estas discussões entre a sociedade civil e recomendações que surgiram que são espaços de participação da sociedade civil na evolução das políticas urbanas. Well, eu acho que isto é um processo de evolução. A primeira coisa que o governo está a fazer é fazer uma reflexão sobre os últimos 20 anos, a implementação da Agenda da Habitat 2, que foi lançado em 1996. Nós sabemos que algumas daquelas anos, desde 96, foram anos de guerra em Angola e pouco foi atingido até a fim de guerra e a reconstrução nacional que surgiu em 2002. Então, Angola conseguiu, ao longo destes últimos 15, 14 anos, atingir muito em termos do desenvolvimento urbano, mas este processo não terminou e será realmente incorporado no novo plano de Habitat 3, com a visão dos próximos 20 anos.
Nós fomos convidados para fazer comentários em várias fases da evolução do plano, mas sempre defendi no durante estas consultas que o melhor consulta tem de ser organizada através da Rede de Pobreza de Luanda, que tem uma rede credível dos parceiros. A maior parte dos países, sim, atingiram, mas ultrapassaram. O prazo de implementação daquelas metas do ODM relacionado com a habitação foi estendido até 2020, e, de facto, os resultados já foram atingidos.
Alan Ken, Buta Pascoal e Rafael Moraes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E depois do contacto com Luanda, com Arão Dipa e seus convidados, que são 14 horas e 21 minutos aqui em Washington, vamos à música e convidamos Grace Évora, que se junta à moçambicana Neyma no tema Ilusão.
Apaixonei, você meu grande amor.
chama Ilusão, que tem também a colaboração do cabo-verdiano Grace Évora. 14:24, horas de Washington. Soldados de paz das Nações Unidas e homens armados envolveram-se em troca de tiros hoje na capital da República Centro-Africana, Bangui. Na mesma altura, milhares de pessoas reuniram-se para pedir a retirada da missão de paz das Nações Unidas do país. Os manifestantes exibiam cartazes contra as Nações Unidas, atiravam pedras e gritavam para os seus soldados, que responderam com tiros para o ar. A República Centro-Africana vive o caos desde 2013, altura do início dos combates entre os rebeldes muçulmanos Seleka e milícias cristãs anti-Balaka. Uma missão de paz das Nações Unidas, com 13 mil homens, foi colocada para tentar resolver a situação, mas a população nos últimos dias diz que nada faz para a sua proteção. Daniel Russell, um diplomata norte-americano para a Ásia, avistou-se com o secretário de Assuntos Estrangeiros das Filipinas dias após o presidente Rodrigo Duterte ter manifestado interesse em cortar a relação com os Estados Unidos. Russell revelou ter indicado esta segunda-feira ao responsável filipino que a sucessão de declarações controversas e comentários no ambiente de incerteza sobre as intenções das Filipinas provocaram consternação em vários países. No sábado, o presidente Duterte indicou que os comentários feitos em Pequim não visavam cortar os laços com os Estados Unidos por ser do interesse do seu país manter o relacionamento. Forças iraquianas bombardearam hoje áreas dos arredores de Mosul no prosseguimento da sua ofensiva para retomar a segunda maior cidade do país aos militantes do Estado Islâmico.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama assinou recentemente uma diretiva presidencial que encoraja maior envolvimento entre os Estados Unidos e Cuba e os povos dos nossos dois países. Denominou a diretiva como sendo mais um passo no sentido dos nossos esforços para normalizar as relações com Cuba. O processo de normalização das relações com Cuba teve início sob a direção do presidente Obama em dezembro de 2014. Desde então, os Estados Unidos restabeleceram o relacionamento diplomático com Cuba, reabriram a sua embaixada em Havana, facilitaram a autorização de viagem e lançaram iniciativas para ajudar a cooperação e inovação entre os Estados Unidos e Cuba. Em apoio da política de envolvimento do presidente com Cuba, o Departamento de Tesouro e Comércio emitiu 6 conjuntos de alterações regulamentares para facilitar autorizações adicionais entre Cuba e o povo americano, incluindo através da autorização de viagem e oportunidades comerciais, maior acesso à informação. O mais recente conjunto de emendas, que entraram em vigor em 17 de outubro, permitem às instituições de Cuba e dos Estados Unidos envolverem-se em pesquisa médica conjunta e autorizam uma maior colaboração nas experiências e comercialização de medicamentos cubanos nos Estados Unidos, significando que os americanos vão gradualmente beneficiar de descobertas farmacêuticas cubanas. Para além disso, as regras do Departamento do Comércio autorizam as vendas online de certos bens de consumo cubanos para uso pessoal de cubanos ao abrigo dessa licença. Estas emendas, referiu a Secretaria do Comércio dos Estados Unidos, vão criar mais oportunidades para os cidadãos cubanos terem acesso a bens e serviços americanos, reforçando ainda mais os laços entre os dois países. Até mesmo enquanto os laços com Cuba se alargam, o Presidente Obama reconhece que permanecem diferenças reais entre os nossos governos sobre questões de democracia e de direitos humanos. O envolvimento, disse Obama, continua a ser a forma de resolver essas diferenças e realizar progresso em favor dos nossos interesses e valores. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa emissão vespertina desta segunda-feira. Despedem-se Nashman Kali na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e Amancio Miguel ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.